São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quarta-feira, 20 de julho de 2022. Dia do amigo. Dia do biscoito, dia do bolo, dia do frentista e dia do peão de rodeio. Essa é a edição 13.949 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol continua predominando e o tempo segue firme na nossa região. A temperatura está em elevação e os termômetros estão marcando 25 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Convenções partidárias começam hoje e vão até agosto. Números de desmatamento no Brasil registram alta de 20% em um ano. O PROCON da cidade de Uberaba, Minas Gerais, multa funerária que colocou papéis picados dentro de caixão. Jovem é preso por matar o pai, mãe e irmã para vender bens da família. Legislativo e Judiciário avaliam reforço de segurança nos dois turnos da campanha eleitoral. Brasileirão, hoje várias partidas. São Paulo, Santos e o Corinthians entram em campo. Futsal, hoje tem semifinal categoria principal. Ramoleque, Soneguinho, Tornosa e Campestre. Esses são os destaques. O noticiário vem aí. E um paraquedista de 38 anos morreu ao cair sobre o telhado de uma casa após um salto nesta terça-feira em Boituva. Esse paraquedista que você está vendo na nossa rede aí. Segundo a Polícia Militar, a queda aconteceu por volta das 12 horas no bairro Cidade Jardim, naquela cidade. O local foi isolado para perícia. A vítima foi identificada como Andrius Jamaico Pantaleão. Conforme a Associação dos Paraquedistas de Boituva, o homem era aluno de paraquedismo. O chefe de comitê de segurança da associação e os responsáveis pelo atleta também foram até o local do acidente. As causas serão investigadas. Infelizmente, esse paraquedista acabou perdendo a vida. No próximo sábado, nós teremos uma prevenção, teste rápido, AIDS, sífilis e hepatite. Será das 8 às 13 horas no calçadão. Sábado agora é 23. Teste é rápido, é grátis e o resultado sai na hora. Você está em jejum, não. Você que vai prestigiar o comércio sábado, porque o nosso comércio lojista ficará aberto também até às 15 horas, passa pela Praça Central no calçadão. médicas, enfermeiras estarão lá para fazer esse teste rápido, HIV, sífilis e hepatite. Porque muitas vezes você está com a doença, não sabe, não está, pelo menos você fica tranquilo também, pode ficar sossegado, tá? Hoje é aniversário do padre Sebastião Viana, que é responsável pelo Santuário da Virgem Montezina, no distrito de Aparecida. Padre Sebastião, um abraço, saúde e muita saúde para o senhor. E 30 anos dos nossos museus, principalmente o Museu de Paleontologia. Teremos vários eventos também nesse final de semana, comemorando os 30 anos do nosso museu, lá no Centro Cívico e Cultural. Máquinas da Prefeitura estão dando manutenção na estrada vicinal Santo Antônio até Taiaçu, até Ibitirama. São três máquinas que estão trabalhando e dando aí esta manutenção nessa estrada vicinal. Os agentes da vigilância estão no distrito de Aparecida para combater a dengue. Tem vários casos de dengue positivos no distrito de Aparecida. Claro que a gente pede para que os moradores possam colaborar aí e receber orientação também dos agentes da vigilância sanitária. Sábado nós teremos um jantar em comemoração ao Dia do Comerciante, promovido pela CIMA, Associação Comercial Industrial de Monte Alto. Ainda tem algumas adesões para serem adquiridas. Ligue no 3244-2001. Lá você recebe todas as informações e pode adquirir uma adesão para jantar gostoso, assistir o show aí do Rodrigo Moraes e o Murilo na abertura e depois Rick e Renner numa noite maravilhosa, com toda certeza. A Santa Casa vai realizar mais um curso de gestantes, isso durante o mês de agosto. Começa no dia 3 e termina no dia 31 de agosto. As reuniões nos dias 3, 10, 17, 24 e o encerramento dia 31. Sempre às quartas, à noite, no anfiteatro, das 19 às 21 horas. Gestantes interessadas devem ligar para o 3244-3244. Lá você recebe as informações e você, claro, pode participar aí também desse curso de gestantes. Nós teremos hoje, pela Série A do Campeonato Brasileiro, às 19 horas tem Bragantino e Fortaleza, Goiás e Fluminense, Atlético do Paraná e Atlético de Goiás. Às 20h30 tem Flamengo e Juventude, Internacional e São Paulo, e às 21h30 tem Santos e Botafogo, Corinthians e Coritiba. Ontem, pela Série B, nós tivemos Santos 1, Ituano também 1, Bahia 1, CRB 1, Tombense 1, Criciúma 0, Londrina 1, Sampaio Correia 0, Brusque 1, Grêmio também 1. Hoje, pela Série B, teremos às 19h, CSA e Cruzeiro, Ponte Preta e Náutico, Chapecoense e Guarani. Às 21h30, tem Novo Horizontino e Operário.
E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Forzati. Confira: sabonete Dove, R$2,99. Tintura Coriton, R$8,99. Ômega 3, com 120 cápsulas, R$24,90. Dipirona, gotas, 20ml, R$2,99. Drogaria Total na Avenida Antônio Forzati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780. E atenção, a Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati estará de plantão neste sábado e domingo das 8 à meia-noite.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Sabe que alguma semana é feita pra você. De domingo a domingo, a preço baixo. quarta tem passa-feira no Savegnato. Aqui em casa a gente se cuida. Tudo fresquinho e pelo menor preço, é claro.
Feijão carioca, Camil, 1,795 kg. Capa do contrafilé ou capa do colchão mole, friboi, peça inteira, 1,31,90 kg. Café brasileiro, 500 gramas, 13,90 kg. Repolho verde peça ou cabochá peça, 1,95 kg.
No Sabem Água, a semana é feita pra você. Vem economizar muito mais.
Tiago também ajuda você a cuidar dos seus óculos. Nas compras acima de R$200, você ganha um kit de limpeza especial para suas lentes de sol e de grau. Aproveite! Nessa, você pode confiar.
Se o problema é a vista, a ótica Tiago vem ao prazo.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você encontra novas tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor e um atendimento especializado. Pisolar, o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707. Na Pisolar, você concorre no decorrer do ano a 10 Hondas Bis e 2 cadernetas de poupança no valor de R$50 mil cada.
Ofertas desta quarta-feira. Tomate Pizzadoro, o quilo no cartão amarelinha, R$2,95. Óleo de soja Coamo, 900 ml, no seu amor, R$7,95. Bacon e manta Seara, o quilo, R$25,90. Bisteca da Copa Lombo Suína, congelado, o quilo no cartão amarelinha, R$10,90.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 12 minutos. Está sendo realizada a Olimpíada das APAES em Caraguatatuba. E atletas da APAE aqui de Monte Alto estão participando. Vamos conversar com a diretora da APAE, a Simone Forador Oliveira, para falar sobre as novidades desta competição. Oi, Simone, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto. É um prazer poder estar falando um pouco aí com vocês a respeito das Olimpíadas.
Como é que estão as competições nesta Olimpíada, Simone?
Então, as Olimpíadas, elas tiveram início com a abertura na última segunda-feira, né, lá em Caraguatatuba. E nós acompanhamos os nossos atletas e os professores de educação física. Foi muito bonita a abertura. E a partir, né, do dia de ontem, da terça-feira, eles começaram as competições. Nós estamos com 9 atletas da APAE, mas a nossa delegação, que envolve 7 APAEs aqui da nossa região, é formada por 54 pessoas, né? E dentre as modalidades, eles estão hoje competindo na final do futebol de campo, junto com outros times das delegações dos conselhos. Então, nós estamos nas competições de vôlei adaptado, de tênis de mesa, atletismo, futebol. As modalidades, as competições, elas vão até no sábado, dia 23, com o retorno aí previsto no período da tarde dos nossos atletas voltando aqui para Monte Alto.
Certo. Simone, onde é que eles estão alojados lá?
Olha, a federação, ela organizou o evento que conta com mais de 700 pessoas, né? São as APAEs de todo o nosso estado aqui de São Paulo. E é bacana, Moreira, porque eles estão alojados, na verdade, nos hotéis, nas colônias das associações e sindicatos que têm as suas colônias, né, de férias, de temporadas. Então, eles estão acomodados todos em quartos, com pensão completa, café da manhã, almoço, jantar, pertinho da praia. Então, a oportunidade também, né, de muitos conhecerem o mar, de estarem indo pela primeira vez para a praia.
Certo, estão em Caraguatatuba, né?
Caraguatatuba.
Isso mesmo. Agora, da Pai de Monte Alto, quantos atletas tem, Simone?
Nós temos 9 atletas participando da nossa Pai.
Certo. Homens e mulheres, né?
Homens e mulheres. A competição, ela envolve, né, a turma feminina, masculina e as categorias. Então, nós temos, né, daqui de Monte Alto não temos, mas tem a síndrome de Down e depois tem a questão das faixas etárias dentro da deficiência intelectual, da paralisia cerebral, né, e eles estão competindo em diferentes modalidades. Todas essas modalidades que muitas vezes nós sediamos aqui, como foi o tênis de mesa no mês de abril, onde são etapas já classificatórias para participarem das Olimpíadas.
Certo. Então, olha, parabéns aos nossos atletas que estão lá representando as APAES da nossa região. Tem mais de 50
atletas. As APAES da nossa região e especialmente, né, os atletas de Monte Alto representando também a nossa cidade, né?
Claro. Nós estamos em recesso na rede municipal e estadual de ensino. Como que estão as aulas, né, da APAES?
O setor da escola, nós temos férias coletivas da educação agora durante o mês de julho, mas as atividades da APAE, elas não param. Então, nós estamos com todos os atendimentos de saúde e algumas atividades como as Olimpíadas, né, uma parceria aqui com o SENAC que estamos fazendo do PET Trampolim. Então, os atendimentos, eles continuam normalmente, só o período da escola que encontra-se agora em férias, retornando dia 1º.
Simone, muito obrigado e um bom trabalho para você e toda a sua equipe.
Obrigada, Moreira, pelo carinho de sempre de vocês da Rádio Cultura, pela oportunidade e dizer que é motivo de muito orgulho, né, estarmos aqui na APAE torcendo pelos nossos atletas. Um abraço.
Um abraço para você também. Portanto, os atletas da APAE de Monte Alto estão lá em Caraguatatuba, atletas da nossa região das APAES também estão lá nessa Olimpíada das APAES. Parabéns para todos os nossos atletas. Encontrar o título eleitoral em nome do Fernando Rossi. Fernando Rossi, passar pela recepção da Rádio Cultura, retirar o seu título eleitoral. Ó, vai ter eleição, hein? No dia 2 de outubro. E faleceu a senhora Aparecida Giacomo Sanches, 88 anos de idade. É sogra do nosso companheiro, nosso amigo de trabalho, Paulo Moretti. Por isso que ele está ausente. Está sendo velado no velório de Vista Alegre do Alto e o sepultamento será hoje às 12 horas e 30 minutos para o cemitério de Vista Alegre do Alto. Comunicamos o falecimento da senhora Aparecida Giacomo Sanches, com 88 anos de idade, que descanse em paz. Dona Aparecida é sogra do Paulo Moretti. Paulo, nossos sentimentos, você sabe que devido aos nossos compromissos, não estamos aí para te dar aquele abraço. Vai, mas vai o nosso abraço de coração para você e para a sua família, certo? Nós estamos recebendo fotos da situação ali da vicinal, marginal, Ito Lanfredi. Edmar, coloca para a gente. As equipes da prefeitura passam em vários locais para fazer total limpeza. Mas observam vocês pelas imagens o que tem de lixo naquele barranco, né, da marginal, o vicinal Ito Lanfredi, que nós falamos. É difícil. Vai da educação de certas pessoas. Estão lá com bags, lotando, fazendo total limpeza, tendo todo esse lixo deste barranco para ter aquele visual bonito. Mas podem acreditar que amanhã já tem lixo novamente. É fácil jogar o lixo nos barrancos. Mas o visual é horrível, gente. Vamos colaborar. Não tem motivo para você jogar a sua cesta de lixo, a sua sacola de lixo. A empresa passa, mesmo com atraso muitas vezes, a empresa passa retirando o lixo doméstico da porta da sua casa. Então nós mostramos para ver a educação, um lixo. Estão dizendo, tem mais lixo do que mato. É lamentável. A Rua da Paz, então, toda vez que nós falamos aqui, pode ver no cronograma que dia vai fazer limpeza aqui na Municipal. Na Vila Municipal vai fazer limpeza sim. Eu vou pedir para o Juliano ou para o Kleber passar aí o cronograma para ver o dia da limpeza na Vila Municipal para vocês. Pode aguardar sim. Em frente à escola Nery Badur. Nós já falamos, as pessoas estão pedindo aqui por causa que sexta-feira tem mais uma noite, mais uma sexta, da novena da Nossa Senhora Desatadoras. Ali são postes, dois postes, que estão, inclusive, com lâmpadas queimadas. E temos que chamar a atenção também para os motoristas. Né? Nós temos muitas pessoas lá, muitas pessoas que vão, inclusive idosos, que vão participar da novena, e alguns motociclistas passam em alta velocidade. É difícil, vai da educação de cada um, mas é super difícil, viu, gente? Mas todo dia nós falamos aqui, sim, e vamos falar sempre. É só prestar um pouco mais de atenção, não precisa ter tanta pressa, não, de maneira nenhuma. Nós estamos na época da eleição e vou repetir mais uma vez que as convenções partidárias começam hoje, quarta-feira. O que é a convenção partidária? Que é já para definir os candidatos a deputado estadual, federal, senador e também vice e presidente. Presidente e vice. Os partidos, coligações, têm que fazer as suas convenções partidárias. Começa nesta quarta-feira e vai até agosto.
Esta quarta-feira marca uma data importante do calendário eleitoral deste ano, o início das convenções partidárias. Até o dia 5 de agosto, os partidos devem se reunir e sacramentar as candidaturas para a presidência da República, governos locais, além dos nomes que vão disputar cargos no Legislativo. Além de definir candidaturas, as convenções marcam também as coligações partidárias para as disputas majoritárias, como destaca o advogado eleitoral Alberto Rolo.
Vamos lembrar que agora a gente só tem coligações para as eleições majoritárias, não tem mais coligações para eleições proporcionais. Então, você junta a vontade de dois ou mais partidos em torno de um candidato, pode ser um candidato a presidente e o outro partido lança o vice.
O primeiro dia de convenção já é marcado pela primeira delas, a do PDT, nesta quarta em Brasília, que vai sacramentar o nome de Ciro Gomes como candidato à presidência pela sigla. Na quinta-feira em São Paulo, o PT faz a convenção para confirmar o nome de Luiz Inácio Lula da Silva à disputa pelo Palácio do Planalto. O petista não deve participar do ato. No sábado, André Janones, do Avante, deve ser oficializado. No domingo, no Rio de Janeiro, é a vez do PL promover um grande ato de convenção para sacramentar o nome de Jair Bolsonaro pela sigla. O evento deve ocorrer no Maracanãzinho. No mesmo dia, a Unidade Popular confirma o nome de Leonardo Péricles em Natal. O MDB se reúne de forma virtual na quarta-feira da próxima semana para confirmar o nome de Simone Tebet. O Novo e o União Brasil ainda não confirmaram a data da convenção partidária. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
São 11 horas mais 23 minutos. Tem condições de mostrar mais uma imagem aí pra gente sobre a situação da Rua Portugal. Vejam vocês a situação desta rua. Esse terreno fica ao lado do número 455. É lamentável, as pessoas jogam lixo nesta parte. Vejam vocês como que está a situação. E você é vizinho de uma situação dessa? Olha, o lixo não foi sozinho. As pessoas jogam lixo. Lamentável o comportamento de certas pessoas, gente. Todo dia nós falamos isso aqui. Olha aí que nojo que dá, que sujeira nesta rua. Muito obrigado, viu, pro ouvinte que mandou aqui. Na Rua Portugal. O terreno fica ao lado do número 455. É lamentável. E os moradores estão reclamando e com razão. E o nosso campeonato futsal está na sua reta final. Ontem nós tivemos a semifinal sub-20. Tivemos Unidos Alvorada 7, Projeto Soccer 1, 4. E Fiel Monte Alto 4, Ramulec Daniels 2. Vão decidir o título sub-20... Unidos do Alvorada e Fiel Monte Alto, que será amanhã dia 21, a final sub-20. Hoje nós teremos a semifinal na categoria principal. Dois clássicos da bola pesada. Primeiro jogo, às 20 horas, Ramulec Daniels contra o Soneguinho. E o segundo jogo, Tornosa e Campestre. As duas equipes vencedoras decidem o título na próxima sexta-feira.
Ofertas desta quarta-feira. Tomate Pizzadoro, quilo no cartão amarelinha, R$2,95. Óleo de soja Coamo, 900ml, no seu amor, R$7,95. Bacon em manta, Seara, quilo, R$25,90. Bisteca da Copa Lombo, suína congelado, quilo no cartão amarelinha, R$10,90.
Amarelinha, muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Forzati. Confira. Sabonete Dove, R$2,99. Tintura Coriton, R$8,99. Ômega 3, com 120 cápsulas, R$24,90. Dipirona, gotas, 20ml, R$2,99. Drogaria Total, na Avenida Antônio Forzati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780. E atenção, a Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati estará de plantão neste sábado e domingo das 8h à meia-noite.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100. Na Pisolar, você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar, você encontra novas tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor e um atendimento especializado. Pisolar, o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura, e você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707. Na Pisolar, você concorre no decorrer do ano a 10 Hondas Bis e duas cadernetas de poupança no valor de R$50 mil cada.
Thiago também ajuda você a cuidar dos seus óculos. Nas compras acima de R$200, você ganha um kit de limpeza especial para suas lentes de sol e de grau. Aproveite! Nessa, você pode confiar.
O problema é a vista. A ótica Thiago fez a frase.
Não deixe a água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo, embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com a água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, usa a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso cuidado pra não se pegar. A dengue pode pegar.
Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Cultura! No Sabe Thiago, a semana é feita pra você. De domingo a domingo, preço baixo pra valer.
Sexta e quarta tem passa-feira no Sabe Thiago. Aqui em casa, a gente se cuida. Tudo fresquinho e pelo menor preço. É claro.
Batata, o quilo, R$2,85. Óleo Vitalive, 900ml, R$8,35. No cartão Savenhago, R$7,85. Arroz Serra Azul, 5 quilos, R$15,50. Coxas de frango, bico frango, quilo, R$9,90. Tomate longa vida ou italiano, quilo, no Savigan, só R$3,95.
No Savenhago, a semana é feita pra você. Vem economizar muito mais.
Plantão Policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
No plantão policial, nós temos a ocorrência que o Poder Executivo fez sobre o furto de fios na nossa morgue municipal. Levaram 18 metros de fios lá da nossa morgue municipal, causando prejuízo, é claro. Tivemos também outro furto no estabelecimento comercial, acabaram levando um telefone celular. E tivemos aqui também a captura de um procurado, através do mandado de prisão. Encontraram esse que estava sendo procurado na Rua Brasil, no Jardim Santana, e ele foi encaminhado para a cadeia pública de Pradópolis. Portanto, esses são os boletins que nós estamos recebendo. Agora, nós temos aí uma imagem, mostra para a gente a imagem aí da Rua São Marcos, por favor, Edmar. É caso de polícia isso. Preste atenção. Essas vacas soltas na rua. Na hora do almoço, agora, recebi 11h20 essas imagens. Será que o proprietário vem com a desculpa? Ah, escaparam. E se algum motociclista ou ciclista se envolver em acidente? Qualquer coisa. Mas é, olha, normal em Monte Alto, essas vacas ficar passeando. Neste momento, esses animais estão na Rua São Marcos.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rucos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392. YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 32 minutos. Os nossos museus estão em festa, que é um museu de histórico. E o Museu de Paleontologia estão comemorando 30 anos. Para falar sobre esse aniversário dos nossos museus, nós estamos recebendo o Murilo Silva, a Sandra Tavares e o Clidinei Aparecido Francisco. Murilo, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os espectadores da Rádio Cultura. Estamos aqui para mais um evento, trazer mais novidades para a população.
Sandra, responsável pelos nossos museus também. Sandra, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, aos colegas que estão aqui também.
E Claudinei, bom dia, Claudinei.
Bom dia a todos também, né?
Sandra, 30 anos dos dois museus?
Isso, Museu Histórico de Paleontologia, estão completando agora no dia 22, 30 anos de existência.
Que bacana, tem que levar aplausos mesmo, né?
É, precisa divulgar.
E como que nós vamos comemorar esses 30 anos, Sandra?
A programação foi, nós decidimos fazer em um dia só, mas será um dia de bastante atividades ali no nosso espaço. Onde nós teremos uma parte que vai beneficiar quem gosta de dinossauro, os adultos, né? Que vai ter uma mesa acadêmica, que nós convidamos alguns paleontólogos, um paleontólogo, um arqueólogo e um historiador, para a gente falar um pouco sobre os acervos dos museus.
Certo.
E fazer uma viagem no tempo através disso.
Orienta o nosso ouvinte para poderem participar. Como que eles vão poder participar desses 30 anos, Murilo?
Como a Sandra disse, vai ser uma programação durante o dia todo. Então, nós começamos a partir das 8 horas da manhã com a abertura da exposição, que é a exposição 3 décadas, 83 milhões de anos. Nessa exposição, João, nós estamos mostrando um pouco de como foi criado os nossos museus ali, desde sua construção até os achados paleontólogos na cidade. Então vai ter um material bem bacana para o pessoal poder acompanhar lá. Após esse horário, já começa às 9 da manhã uma contação de histórias. Então já vai ter atividade para as crianças, né? Essa contação de histórias das 9 horas da manhã vai ser com a professora Fernanda e é recontando o mundo dos dinossauros. Às 10h30, vamos ter com o Clidinei aqui a oficina de argila dinopata. Então o Clidinei vai estar ali ensinando as crianças a fazerem um porta-lápis no formato de uma pata de dinossauro.
Como que vai ser isso, Claudinei?
É, vai ser com a argila, né? Vai ser a plaquinha, vai ser ensinar eles a fazer esse...
Isso para as crianças?
Isso para as crianças, tá? É, são as patinhas onde eu porto lápis, né? Vai poder colocar o lápis.
Faz, né? A patinha para colocar, né, o material lá, escolar, os lápis?
Isso, faz a patinha, você pode colocar lápis, né?
Já,
canetas também.
E você tem essas argila lá?
Tem, já tá tudo preparado. Cada criança vai receber um pacotinho, né?
É.
Com a medida certinha para fazer a patinha. E tem uns palitos de sorvete também que vai... poder cortar, fazer o dedinho, vou ensinar todinho pra fazer, né? O jeito que faz, né?
Certo. E que seguida a programação?
Só pra orientar o pessoal, essa semana passada, né? Nós tivemos o Dinossauro, que foi apresentado pra cidade, o nosso mascote, e hoje trouxemos o Claudinei aqui, que foi a inspiração do Pepe pra fazer aquele personagem. Então, estamos com o dinossauro vivo aqui hoje.
O Dinossauro.
Foi em homenagem ao Claudinei.
Foi homenagem a você.
É, né? O nosso maior caçador de dinossauros da cidade.
A mim, graças ao Pepe também, nosso amigo, né? Que foi o menino que eu sempre levei. Dediquei levar ele para fazer as escavações, né? Ele cresceu dentro da área da paleontologia, né? E hoje o Derwison é um grande artista. Então ele resolveu me homenagear pelo todo o tempo, né? Que eu dediquei a ele, né? E mais um museu também, né?
Há quanto tempo você está no museu?
Olha, se eu fosse contar hoje, dá mais ou menos uns 35 anos ou mais, tá?
Poxa, faz parte do museu mesmo, né?
Sim, comecei com 16 anos, sempre gostei de dinossauro desde pequeno, né?
É.
Sempre colecionava, mas nunca imaginei que eu ia participar de um ato tão grande assim, né?
Você sabe que hoje é dia do amigo.
Sim.
E um amigo seu ia ficar muito feliz no dia de hoje?
Sim, com certeza, muito.
Um amigo que trabalhou com você há muito tempo.
Sim.
O muito. Timóteo.
Isso, Timóteo.
Estou recebendo aqui dos familiares.
Sim, o
que Timóteo. Ele está feliz lá no céu.
Sim, o Timóteo, comecei... Aliás, ele fez parte da minha história, sim. Porque o Timóteo, a gente começou a trabalhar na Mascarenhas de Faria. Conheci ele lá quando eu trabalhava na Mascarenhas de Faria, que era uma indústria. Eu no final de semana, eu sempre procurava dinossauro. Eu sempre falava pro Timóteo que estava lá. Aí depois o Timóteo saiu de lá e veio trabalhar comigo, com a gente na prefeitura também.
Os familiares estão mandando um abraço, que ele estaria muito feliz se estivesse aqui junto.
Um grande abraço para todos eles aí também.
Bom, qual foi a sua última descoberta?
A última, né, Sandra? Tá fazendo o quê? 3 meses, né?
Mais ou menos.
Eu fui retirar um pedacinho de fóssil de cima da rocha, achando que era só um pedacinho. A hora eu comecei a limpar, tinha 3 vértebras. O bloco pesou mais ou menos aí quase 300 quilos.
Isso. Essas peças vocês vão mostrar agora também nos 30 anos ou ainda não?
Não, eu acho
que... Ainda está em preparação.
Está sendo preparação,
essa,
né?
Ainda não.
Mas eu tenho bastante... Alguns que estão expostos, por exemplo, de dezembro, né, Sandra?
Isso.
Que está ali na entrada, que foi uma descoberta que nós fizemos em dezembro do ano passado.
Certo. Continua com a programação, Murilo.
É, após a oficina de argila, de Nopata, às 13 horas a gente vai ter a oficina Dinos na Memória, também pela Fernanda, né? Que ali a gente vai... As crianças vão aprender sobre as espécies dos dinossauros, destacando as espécies que foram encontradas aqui na cidade também.
Certo.
É, às 14 horas, uma contação de histórias com a Sandra, que é a Dinocaixa e seus encantos. Às 15 horas, nós vamos fazer um momento de recreação e um momento de sessão de fotos com o Dinossauro, com o personagem que vai estar lá. E logo após esse momento de recreação, nós vamos fazer uma atividade em todo o espaço do Centro Cívico, que é a caça aos fósseis. Então ali a gente vai espalhar alguns fósseis e interagir com as crianças.
Como se fosse caça ao tesouro.
Caça ao tesouro, exatamente.
É.
Com aquele fim socioeducativo certinho, né? Pra poder interagir com essas crianças. E o prêmio vai ser um dinossauro impresso em 30 centímetros de altura.
Certo, uma lembrança do nosso museu.
Uma lembrança do nosso museu.
Toda essa programação será no Centro Cívico.
No Centro Cívico.
Na próxima sexta-feira.
Na próxima sexta-feira. Nessa sexta agora, dia 22.
Dia 22. A partir de que hora?
8 horas da manhã.
Que bacana. Sandra, quanto tempo você está no nosso museu?
Eu estou no museu desde 1998, mais ou menos 25 anos.
25 anos.
Mais ou menos 25 anos.
Faz parte também da história.
Já,
e você vai contar a história. Você tem muita história para contar, né?
Tenho muita história, sim. Nossa, eu me lembro que eu entrei no museu em 1998, João, e que eu não sabia nada de paleontologia, não conhecia nada.
Você era guarda municipal.
Exato.
Você era a guarda principal, ela foi lá por um acaso.
É.
Pegou tanta paixão.
Exato.
Que hoje é responsável.
Hoje é uma doutora.
Exato.
É uma doutora.
É uma doutora.
Como o professor Toninho sempre falava, a carroça está passando arriada. Ou você monta ou você vai, ou você deixa ela embora.
Mas você foi persistente e se preparou para isso também.
Sim, sim, sim. Com apoio sempre da família, né, João? Porque é difícil. Eu tinha, a minha filha, na época, quando eu entrei no museu, ela tinha 9 anos. Hoje ela tem 30 e poucos.
Isso.
Então, assim, é, você é toda uma dedicação, realmente. Você, a gente aprende a gostar do museu. Porque o museu, ele encanta. Hoje, eu recebi agora há pouco, Murilo, uma menininha que estava visitando lá, de 4 anos. E ela, você precisa ver, ela queria tirar foto, porque ela já tinha visto os nossos vídeos na internet. E ela queria tirar foto comigo, para eu ouvir você. Aí nós entramos para o museu, tiramos algumas fotos ali fora, entramos lá para o museu. Ela me abraçava tanto, mas ela me abraçava tanto. Por quê? Porque ela falou assim, eu quero ser paleontóloga. Então esse é um dos objetivos do museu. Eu, Cledinei, a gente contar a nossa história para estimular as pessoas, as crianças, a ter interesse pela ciência. Se não pela paleontologia, mas pela ciência.
Agora, conta um pouquinho a sua história. Por que essa paixão pela paleontologia?
Ela nasceu, foi nascendo assim com o convívio com o professor, com o Cledinei, o dia a dia do museu, a parte da ação educativa. Eu sou professora, né? Então não tem como eu fugir disso. Então essa parte de ação educativa me encanta muito. E assim, eu me apaixonei por quê? Quando eu entrei no museu, como eu te disse, não conhecia nada. E eu tive a oportunidade de conhecer. Professor Toninho e Cledinei me ensinaram...
Incentivou muito você, o professor Toninho, né?
Exato, muito. Ele me ensinou a preparação dos fósseis, ele me ensinou tudo. E com isso ele tinha confiança em mim. Porque eu estava dizendo hoje para uma outra família que estava lá, eu não posso colocar qualquer pessoa para preparar o fóssil. Então eu tenho que sentir confiança. E o professor confiou em mim. E aí eu fui preparando os fósseis e eu tive sorte de estar ali no momento em que foram encontrados bons fósseis, como por exemplo crânios.
Agora você foi buscar conhecimento até fora do país, não?
Exatamente.
Foi?
Exatamente, eu fiz meu curso de biologia aqui mesmo na Uniara, em Araraquara, e depois eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na Unicamp. E dentro do projeto de doutorado existe uma formação que chama-se doutorado sanduíche. Você começa a fazer aqui no Brasil, numa universidade aqui no Brasil, aí você vai para fora, numa universidade de fora, que no caso eu fui para a Universidade de Bristol, próximo a Londres, fiquei lá durante 9 meses, aprendendo parte do meu projeto, aí eu voltei, fiquei lá e voltei para finalizar aqui.
Você ficou 9 meses longe da família?
Fiquei 9 meses longe da família.
Longe da filha, tudo?
A filha foi comigo um pouquinho.
Ah, então
ela
tá
ficou...
Bom.
Por quê? Porque, João, como eu te disse, a paleontologia, ela surgiu na minha vida de uma forma inesperada. E antigamente, né, porque eu já posso falar de antigamente, a gente não tinha o hábito de fazer cursos de inglês. Então, quando surgiu essa oportunidade de eu ir para Londres, próximo a Londres, para Inglaterra, aí o que me assustou muito foi a minha dificuldade com o inglês. Então, o que eu recomendo com a minha experiência, estudem inglês, jovens, crianças, quanto mais, porque isso vai um dia, de alguma forma, precisar, né?
As crianças podem participar dessa caça ao dinossauro. Qual a idade dessas crianças? Qualquer criança?
Qualquer criança.
Pode ir lá com os pais, depois o pai fica ali e as crianças vão procurar um tesouro.
Os pais podem ficar curtindo o museu ali.
Não precisa se inscrever, nada também não.
Nada,
né?
Também
vai chegar
não,
lá.
Nada também não.
Certo. Não tem
ideia,
idade, não tem nada.
A ideia
nada.
De usar o espaço do Centro Cívico como um todo ali foi pra gente poder comportar várias crianças ali pra essa brincadeira, pra essa ação.
Certo. O pai pode levar a criança, pode o pai criança. Fica ali e a criança vai procurar.
Vai procurar.
Vai procurar ali no,
vai receber
no parque
dicas,
dos dinossauros, procurar um dinossauro.
Dinossauro. Vai receber as dicas, essas dicas vão levar a algumas outras dicas que levarão ao prêmio principal.
Certo. O Cledinei está lá há 30 anos.
30 anos.
Eu lembro da inauguração do Centro Cívico. Foi o ex-prefeito Elias Bador que inaugurou lá, eu lembro tudo isso. Fala um pouco da estrutura que mudou de 30 anos para hoje, Cledinei.
Do
museu.
Centro Cívico.
O próprio Centro Cívico, pronto.
Mudou
o museu.
Bastante, assim, com a essa reforma que foi feita.
O
né?
próprio museu.
Sim.
Não tinha tanta ventilação como hoje tem.
Sim.
Claridade.
Claridade melhorou bastante.
Melhorou também, muito. Né? Era menor.
Sim.
Hoje tem mais peças expostas no local.
Tem bastante, tá? E está preparando para novas novidades que estão vindo aí também, né?
Certo. Melhorou muito a estrutura do museu, né, Sandra?
Com certeza. Nossa, é uma luta do professor Antônio Celso, porque em 1992, quando, na década de 90, quando o prédio foi construído, ele era totalmente moderno. Né? Era
na
um
época.
Prédio, na época, para a época ele era muito moderno, com vidros, janelas e tudo, e muito bonito, uma estrutura muito bonita, muito elogiada sempre. Mas aí com o tempo, depois de quase 20 anos, mais ou menos, 20 anos mais ou menos, essa estrutura foi precisando de algumas mudanças. E foi quando foi resolvido, então, pelo que a gente tinha visto, e o que necessitava era retirar algumas janelas para que o ambiente ficasse mais escuro, porque a luz ela pode danificar a peça ao longo do tempo, porque quando a gente se fala em acervo de museu, a gente não pensa só agora, a gente pensa para o futuro. Né? Então, tiramos toda a iluminação excessiva que estava ali, em excesso, né? E resolvemos também um problema de porque os prédios, a estrutura do prédio, a arquitetura, é que ele não tinha cobertura. Então, a água da chuva, ela infiltrava e caía, estava entrando já dentro do museu.
Tinha
infiltração.
Tinha sim.
Então, nós resolvemos esse problema nessa primeira reforma. E agora nós estamos também com uma reforma em andamento. A gente pede desculpa para o pessoal, que eles tenham paciência, mas é para as melhorias que estão vindo, que serão ótimas.
Inclusive, João, essas... frisar agora que os museus estão em obras. O Museu de Arqueologia, ele está fechado pelas obras que a gente está fazendo ali ao redor. E uma parceria muito importante com a Câmara Municipal, a gente vai conseguir levar o acervo do Museu de Arqueologia para lá.
Vai ficar exposto então, ali na Câmara Municipal.
Vai ficar exposto ali. É muito importante essa parceria, né?
Claro.
Para poder a gente ter ali o Museu de Arqueologia em outro Sim. local. E com segurança.
Estão perguntando para você, Murilo, quando vai ser a procura do tesouro, o dinossauro? Vai ser sexta-feira?
Sexta-feira, a partir das 4 horas da tarde. Porém, às 3 vamos começar já uma interação com as crianças.
Às 15 horas é bom estar lá.
Às 15 horas é bom estar lá.
Levar as crianças,
já vai tirar
horas,
uma foto com o dinossauro ali, já vai ter uma equipe de... como que diz, Sandra? São...
Os monitores,
monitores
né?
ali.
Os monitores,
crianças que vão estar acompanhando, interagindo, né? Uhum. Os recreadores, né?
Recreação,
vai estar com uma equipe de recreação ali, que vai organizar toda essa parte da caça ao fóssil também.
Certo. Eu falei sobre claridade, você falou sobre escuridão. Explica para os nossos ouvintes.
É, porque assim, a luz natural, a luz do sol, quando a gente está diretamente pegando na peça que está exposta no museu, com o tempo ela pode danificar esse material. Na natureza, quando nós retiramos um fóssil da natureza, esse fóssil ele está preservado, esse osso de dinossauro, por exemplo, ele está preservado dentro da rocha. Então ele está ali guardadinho. Então a partir do momento que a gente vai, retira ele da natureza. Então é nossa obrigação cuidar desse material. E algumas coisas, existem algumas coisas que podem danificar ao longo do tempo. Né? Como a gente sempre fala lá no museu, em milhões de anos, então o tempo é muito relativo, né? Geologicamente falando. A gente fala de fósseis, de animais que viveram aqui em Monte Alto há mais de 80 milhões de anos. Então é nossa obrigação. A conservação do acervo ali exposto e mesmo do laboratório, ela é constante. Então a gente está sempre olhando, ó, tem muita luz, vamos ver o que a gente pode fazer. Tem umidade, vamos resolver esse problema, porque são coisas que não pode ter em museu.
E outra coisa, não pode também tocar na peça, né?
Algumas peças a gente até permite que se toque no museu de paleontologia, porque estamos falando de um fóssil, de um osso que se transformou em rocha. Então aí a gente, assim, a gente sempre tenta usar luva quando vai manusear os fósseis das vitrines, no laboratório, ali na preparação. Então a gente tem todos os equipamentos. Porque a nossa mão ela vai começar a suar. E esse suor em contato com a peça, mesmo no museu histórico, mesmo no museu de arqueologia, isso
acaba
vai danificando o material.
Danificando, sim.
Né? Então a gente tem que pensar o quê? Como eu disse... o museu ele conta história do passado, do presente e do futuro, para o futuro, né?
Está repetindo, né? Qualquer idade de criança, não tem idade.
Qualquer idade.
Pode levar criança lá de 6 meses no colo, se quer andando também, já leva lá para procurar o tesouro.
Nós tomamos alguns cuidados das dicas não serem tão difíceis
para serem direcionadas a crianças.
São crianças,
crianças até seus 14, 15 anos no máximo.
E quem achar o tesouro vai ganhar o quê?
O Dinossauro, uma réplica do Dinossauro.
E o Dinossauro estará presente o dia todo lá.
Ele vai estar lá nesse momento de interação.
Nós recebemos a visita do Dinossauro. Hoje eu estou recebendo ao vivo.
É ao vivo.
O Dinossauro aqui.
Está
aqui com a gente. Você viu como é que foi bacana, né?
Foi muito bom.
Você falou sobre arqueologia. Arqueologia é o Museu do Índio.
Museu do Índio.
Museu do Índio não está completando 30 anos
não,
ainda.
Museu do Índio, se não me engano, ele foi criado em 1993. Os primeiros materiais encontrados lá para o Museu de Arqueologia foi em 1993, né, Claudinei?
Isso,
1993. E a partir daí, aí o que acontecia, João? Quando eu cheguei lá no Museu de Paleontologia em 1997, 1998, eu via que o acervo do Museu de Arqueologia estava junto com o acervo de paleo.
Estavam todos juntos.
Exatamente. E aí, o que que acontece? Aquela confusão. Arqueologia e paleontologia são ciências diferentes. A arqueologia estuda civilizações antigas, restos de pirâmides, de múmias e tudo. Agora, os paleontólogos, eles estudam mais os fósseis mesmo, os dinossauros.
Inclusive, aquela sala de arqueologia foi improvisada. Foi levou para lá para depois ir melhorando a estrutura também.
Sim,
inclusive,
exato.
A doutora Márcia estará aqui, não vem?
A doutora Márcia, ela estará aqui, mas ela vai chegar no dia 23, no sábado.
No sábado.
Mas nós temos um aluno dela que está fazendo mestrado com materiais da arqueologia encontrados aqui em Monte Alto, materiais daqui.
Que a Márcia é especialista na arqueologia.
Ela é arqueóloga.
Arqueóloga,
eu sou paleontóloga, ela é arqueóloga.
Isso.
E o João vai participar com a gente nas atividades, principalmente dessa parte acadêmica, onde nós teremos o Fabiano e o professor João Maurício para conversar com a gente também.
Grande profissional a Márcia, eu conheço a Márcia.
Ela é excelente.
Ela esteve aqui pela primeira vez que o próprio prefeito Elias trouxe ela para Monte Alto.
Uhum.
Ela é excelente,
ela
muito dedicada.
Muito competente.
Competente, educada também.
Sim.
Conheço a Márcia, assim. Está contente ainda até hoje no museu, Sandra?
Eu estou, muito. É assim, a cada época é um momento diferente, então a gente vai aprendendo coisas novas. No museu a gente nunca deixa de aprender ali. Seja o contato com os visitantes, seja os novos fósseis. Eu, João, quando eu assumi o museu, eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo quando o professor Toninho faleceu. Eu fiquei muito angustiada. Por quê? Porque eu sou uma funcionária do museu que ficava mais ali no museu e no laboratório. E as escavações? Que eu quase não participava. Por quê? Porque a gente precisava ficar alguém ali no museu para cuidando do museu, enquanto o professor Toninho e o Claudinei saíam para as escavações. Então a minha maior aflição era: poxa, será que eu vou conseguir manter esse trabalho de escavações? Mas aí, tem o Claudinei. Então eu tinha esse medo que eu fui vendo que ele era um medo tipo meio bobo. Porque eu tenho o Claudinei, tem pessoas que conhecem, a gente tem conhecimento, a gente busca, a gente tem amigos como o João Moreira, que conhece as pessoas, os donos do sítio, que se eu precisar, um dia eu venho te procurar, João.
Pode procurar. Eu vou com você falar com os proprietários, com toda certeza.
Exatamente. Então, assim, a gente sabe, está tentando buscar as soluções para resolver os nossos problemas, para não deixar essa história da paleontologia morrer aqui em Monte Alto, né?
Certo. Ó, toda essa recriação no dia de 22, na sexta-feira, no museu, estão perguntando, é grátis? Claro que é tudo grátis.
Tudo aberto à população.
Tudo aberto à
gratuito,
população.
Gratuito.
Certo. Deixa eu saber um pouco da história aqui, ó, com você aí, ó.
Vai.
Claudinei. Olha, debaixo da escadaria, estão dizendo o seguinte: existem aquelas pedras de cristal ainda? Debaixo da escadaria?
Bastante.
Foi meu pai que trouxe de Minas Gerais, ele morava em Fronteira.
Sim, né?
Hoje ele é parecido, o professor Toninho foi lá buscar.
Isso, eu estava com o professor Toninho quando foi buscar, eu ajudei também a retirar bastante pedras. E embaixo da escada temos, sim. Temos certos aí.
A família não esquece, a Tami que está mandando aqui. Não esquece um pouco da história, hein?
Sim.
A gente nota o seguinte. Ah, não é só o Dinei aqui, que é o nosso dinossauro que eu vou falar, e nem a Sandra.
Exato.
Eu acho que a população, os proprietários onde deixam, permite que vocês vão buscar os fósseis.
Sim.
Os parceiros fazem parte dessa história também,
sim,
né?
Sim, faz. Todos eles estão no nosso coração, né? E a gente agradece muito de tudo o apoio que eles deram para nós, né?
E eles permitem que vocês trabalhem, né?
Sim, inclusive
e preservam muitas vezes o local e, também, não é?
Isso, principalmente. O dia que a gente foi lá para Minas, por exemplo, aquela família, nossa, realmente nos deu todo o apoio, né? Então,
foi
a gente tem tudo a agradecer, muito obrigado por eles ter feito tudo assim pela gente, né?
Pois não, Sandra.
O que acontece? Essa sua, ali no jardim, onde ela está perguntando sobre onde a gente coloca... O que acontece? Quando os alunos chegam, o Claudinei faz uma apresentação de como é feita a excavação e tudo, e a gente aproveita para mostrar os tipos de rochas que existem na natureza. E as rochas, os cristais, nós não encontramos elas aqui em Monte Alto, mas a gente consegue mostrar para as crianças que aquela rocha, como ela foi formada, então a gente utiliza esse material nas nossas explicações, para a gente ensinar cada vez mais sobre esse...
Bom, eu quero que você ensine um pouco a gente aqui,
oh,
tá?
Oh, meu Deus.
Bom, Sandra e Dinei, como que vocês sabem que aquela peça... Tem 80 milhões de anos.
Eu estava explicando...
Essa não vai explicar.
Tá, eu estava explicando isso agora para uma pessoa que veio de São Paulo, uma família, que veio de São Paulo só para visitar os museus.
Que bacana, você vê?
Tá? E eles me... Eu estava mostrando como que a gente encontra os fósseis, e aí surgiu essa pergunta, mas e a idade? Como que você pode me dizer que esse osso tem 80 milhões de anos?
80 milhões de anos esse osso aqui.
80 milhões de anos de um animal que viveu por aqui. Ah, existem, João, pessoas profissionais que estudam esse tipo, estudam a rocha. E a partir dos componentes que formam a rocha, dos elementos que formam uma rocha...
A pedra primeiro.
A pedra primeiro. Isso, a pedra. Isso. Então, ele vai saber dizer quando essa rocha se formou. Os ossos dos dinossauros, que nós chamamos de fósseis, eles estão dentro das pedras. Só que é qualquer pedra? Não. É uma pedra que ela se chama, que a gente chamamos de rocha sedimentar, que é formado por aquela areinha que nós temos aqui em Monte Alto. Então é um arenito, né? Então é nesse tipo de rocha que os fósseis estão preservados. E aqui em Monte Alto, o que acontece? Quando chove, tem uma erosão, o buraco vai abrindo, ou então a gente vai passando uma estrada que vai sendo lavada, e a gente consegue encontrar os pedacinhos pequenininhos dos fósseis.
Então a idade vai pela pedra.
Vai pela pedra.
Pela pedra.
Pela pedra.
Para depois saber que aquele fósseis, aquele osso, tem 80 milhões de anos.
Exatamente.
E as parcerias com as universidades que fazem todos os estudos, né, em cima desses fósseis que nós encontramos.
Vê o carinho, Patrícia. Você está lá naquela área, tirando um fóssil.
Sim.
Você tem material para isso.
Tem.
Mas você já chegou a chorar que você perdeu uma peça? Ou você bateu, trincou, perdeu, olha, Dinei?
Sim, já aconteceu, sim. Assim, de ficar assim, triste, né?
É.
Por exemplo, já houve, assim, mas com toda a dedicação que a gente faz ali, né?
Isso.
Mas às vezes pode acontecer de romper um. Mas ali também tem a técnica de salvar aquela peça. Mas eu fiquei bravo, assim, de estar tirando assim, eu rodear com todo o capricho, né? E de repente, pá. Partir no meio já.
E que capricho não, a paciência. A paciência, e tem com aquele martelinho devagar ali.
A paciência é a coisa que mais tem que
ser. É o segredo, né?
É um segredo, entendeu? Isso. É por isso que.
E a prática também, então, hein?
Esses 35 anos aí foi várias experiências, por exemplo, mesmo com a marreta, quando começou o campestre, que foi uma das grandes aulas nossas ali, né? Para quebrar.
O campestre foi o primeiro?
Foi o primeiro.
O primeiro fóssil, se comparou com uma caneta Big.
Isso.
Você lembra disso?
Isso, exatamente.
Foi isso, não foi?
Você
comparou, pegou aquele fóssil e uma caneta Big, fazia uma comparação pelo tamanho, não foi isso?
Exatamente.
Eu lembro disso.
Foi colocado como uma comparação. Depois, foi adquirindo outros...
É como uma escala, né?
Uma escala.
Foi isso, não foi a comparação com uma caneta Big,
Sandra? Foi o fóssil que a Elvira encontrou. A Elvira Franciose, que encontrou o primeiro fóssil lá do campestre. E foi usada a caneta como escala para a pessoa ter noção do tamanho do
osso.
Aí você falou sobre experiência, né? Uma das grandes experiências que nós tínhamos, eu e o professor Antônio Celso, principalmente, era quando até fechava assim o olho, né, Sandra?
Uhum.
Quando colocava, chegava no fóssil, um tinha que segurar o ponteiro e o outro tinha que bater. A mão saísse fora, a marretada na mão era fatal.
Ah, então você já deu uma marretada no dedo também, já?
Não, o professor tinha que segurar o ponteiro, cara. E uma vez ele deu uma parceada na mão, e a hora que eu vi que foi pegar, se eu não tivesse experiência, eu tinha arrancado a mão dele inteira fora.
Tinha batido no dedo.
Aí eu consegui desviar o ponto. A marreta chegou a arrancar o couro da mão, assim.
Certo.
Então é um trabalho, sim, é várias experiências que tu vai adquirindo pra poder.
João, e você falou do índio. A história do índio é uma história bem bacana. Isso. Porque o senhor Antônio, é isso o nome dele?
É o seu. Poxa.
Quem? O Hipólito. Isso é o Hipólito Barato.
Hipólito Barato.
Que tinha uma cerveceria, Casa do Comércio Bertoli.
Foram tirar um pé de limão.
Isso. Foram tirar um pé de limão.
Eu tava lá quando.
Foi o Hipólito Barato, não foi?
Seu Hilário também.
Seu Hilário
também.
Eu lembro quando o professor chegou, né? Ele levou a gente até. Ele procurou pela gente. Falou, vamos até lá conhecer o local que eu descobri da parte da ecologia. E foi quando a gente tirou a primeira cuia de dentro ali. Ele. Falando sobre aquele local. Foi uma coisa fantástica, viu? Foi uma coisa muito interessante.
A história é linda.
É linda.
E a temos fotos de tudo isso na exposição que isso, vai estar sexta-feira.
As fotos vão contar a história.
A história.
Agora, uma curiosidade, Sandra, sim. Você está aqui comigo. O mundo faz 4 milhões e meio.
Exato.
O mundo. Como que os dinossauros, 80 milhões? Onde viveram esses dinossauros?
Os dinossauros, eles viveram no mundo todo. Tá, mas assim, por que que nós dizemos que eles viveram aqui no mundo, vamos colocar aí de 65, de 250 até mais ou menos 66 milhões de anos? Porque os ossos são encontrados, aí entra aquela questão da rocha.
Da rocha.
Dessas rochas. Rochas com idade, por exemplo, de 500 milhões de anos, que se formaram aqui na Terra há 500 milhões de anos, até agora, até este momento, nunca foi encontrado osso de dinossauros. E foram encontrados ossos de trilobita, de outros animais que existiam aqui na Terra. E os dinossauros, eles viveram numa era geológica chamada Mesozoica. Essa era se dividiu em três períodos, Triássico, Jurássico e Cretáceo. Por isso que o nome do dinossauro, do filme dos dinossauros, lembra sempre Jurássico.
Mas não tinha só água naquela época?
Não.
Aqui em Monte Alto já teve mar?
Não, Monte Alto não teve mar. Monte Alto era um ambiente onde tinha rios e lagos. Por quê? Porque nós encontramos moluscos, que são conchinhas. E essas conchinhas, elas têm características na sua morfologia ali, das suas conchas, de animal de água doce. Então nós sabemos. E outra, pelas rochas, a gente consegue ler assim nos paredões, a gente consegue, quando a gente tem um certo conhecimento de geologia, a gente consegue ver o rio circulando, né, passando por ali. Então, quem nos conta essa história do ambiente? Eu sou, na minha parte dos meus estudos, eu sou paleo, a minha área específica é paleoecologia. Então, eu estudo o ambiente em que eles viveram, através das rochas e através dos fósseis.
Do que eles se alimentavam?
Alguns eram carnívoros, outros herbívoros. Nós temos os dois aqui.
Um comia o animal.
Isso. Os carnívoros...
Predador,
podemos dizer predador. Assim, o nosso carnívoro, Curupira-Itatã. Que foi apresentado recentemente, ano passado.
Certo.
Ele era um dinossauro carnívoro, comia os titanossauros, que era os animais, no geral, que era carne, e ele viveu, ele tinha mais ou menos 5 metros de comprimento. Enquanto o nosso herbívoro, que comia as plantas...
Aquele que tem o pescoço comprido.
Pescoço comprido. São isso. Os titanossauros, né?
Certo.
Inclusive, que um deles leva o nome do professor, Arruda Titã, Maximus, ele chegava a medir 23 metros de comprimento. Então, o do campestre, que nós vamos reproduzir...
Isso, campestre.
O do campestre, ele tinha, pelos fósseis que nós temos até agora, ele media de 13 a 15 metros de comprimento.
Então, antes era só água, mas depois que a água baixou, ficaram as rochas, né?
Porque provavelmente esses animais, nós tínhamos as partes altas, nós tínhamos água, nós tínhamos lagos temporários, rios permanentes, aí, rios que corriam por aqui... E quando o animal morria próximo de um local onde tinha água, esses ossos, as partes mole, a carne, ela se decompunha. Sobrava os ossos. Esses ossos eram cobertos pela lama. A lama, com o tempo, endurecia. Ele estava lá dentro também. Então é um processo...
Onde ele está até hoje na rocha.
Exatamente. Por que que a gente encontra um pedaço aqui, um pedaço ali, um pedaço lá? Porque se o rio fosse com, que a gente fala, alta energia, que a correnteza dele tivesse muito, com muita força, levava ossos longe.
Levava embora.
Né? Levava
Monte Alto é rico em sítio arqueológico, Dinei?
Paleontológico e arqueológico também, tá? Paleontológico é os dinossauros, né? E a arqueologia é
dos índios, né? Qual foi a área que encontrou mais peças indígenas?
Indígena, água limpa.
Foi na água limpa, né? Tem aqueles objetos, panela, aquelas coisas que eles usavam, né?
Sim.
Os índios. Ali tem o sítio arqueológico.
É, Sim, tem também uma, tudo naquela nova região da Água Limpa. Mas
Água Limpa.
Eu, quando a gente começou a porque o Museu de Paleontologia também cuidava da, da parte arqueológica, né? Antes de vir a doutora Márcia, né? Aí a gente encontrou, sim, bastante locais que apareceu, por exemplo. Tem relatos de outro lugar.
Na Iumas, por exemplo.
Iumas,
a Aparecida também, tá?
Uhum, nesses paredão da nossa serra deve ter uma riqueza danada, hein, Sandra?
Muito grande, João.
Muito grande,
sabe o que,
hein?
Que acontece? Eu estava explicando pro pessoal, assim, a gente não pode sair quebrando tudo, né?
Não, não pode.
Mas nós podemos acompanhar quando alguma obra vai ser feita, que vai, que a gente sabe que vai atingir um local onde tem rocha, então a gente acompanha. Porque é um momento que a gente...
Inclusive, eles estão acompanhando as obras na estrada de Itaiaçu.
Sim, de Itaiaçu. Estão acompanhando também para ver se encontram alguma coisa.
Isso.
Vocês conheceram aquela história que no paredão aqui do Barreiro tinha uma caverna que ninguém conseguia entrar? Conta um pouco para mim, Dinei.
Essa da caverna, aí que está. Olha como que é o destino, né?
Sim.
Antes de conhecer o professor Antônio Celso, eu já, desde pequenininho, eu já ouvia falar dessa caverna. Meus irmãos chegaram e papapá.
Lá você não pode entrar.
Tá, não pode entrar. Aí, então, eu comecei a procurar. Juntava os amigos e já procurava essa tal caverna, antes de conhecer o professor. Depois, quando eu entrei na paleontologia, aí sim, pegou eu e o professor Antônio Celso para procurar essa caverna. E nós andamos para todo lado aí, entendeu? E procuramos na Serra do Barreiro. O que eu encontrei lá foi uma pequena caverna de mais ou menos de 2 metros. Ainda
normal.
Tem nem foto dentro dela.
Não era profunda, né?
Não encontramos. Agora, há relatos que talvez alguém deve ter escondido ela, se realmente existiu, entendeu? Mas tem muitas histórias de cachorro que saiu dentro dela, que tinha assombrações.
Isso. Você entrava com tocha.
Se alguém enterrou ela.
Você entrava com tocha e a tocha apagava. Eu lembro disso.
Tanto
uma vez fizeram me levar lá, falei, eu não. Eu entro e depois não vou conseguir sair.
Só relatando aqui, tanto é que essas pesquisas em busca de caverna,
certo,
que foi em 1996, mais ou menos. Eu e o professor Antônio Celso, a gente estava procurando na região da Água Limpa, do lado oposto dela lá, né?
É.
Quando então a gente chegou no local e tinha muitas pedras, começou a rolar. E foi quando as abelhas pegou o professor Antônio Celso, ele quase perdeu a vida. Eu,
foi ser atacado por abelhas.
Os outros dois, tinha rapaz que estava alérgico, saiu correndo. E eu eu tive que voltar para buscá-lo, para ajudar ele ali, né?
Você
tá e ali. Aí eu falei, me acompanha, né? A hora que chegou perto de uma poça d'água, ele entrou na lama e eu pulei assim de 8 metros de altura do local lá. Eu sei que eu caí lá.
Eu consegui sobreviver para fugir das abelhas.
Aí eu fiquei esperando, foi uma cena. O professor disse sim, cheio de barro. E eu tive que correr para buscar socorro lá na fazenda. Quando cheguei, aí ele estava lá todo assim. Pegou, levou para dentro do carro e correu para lá. Aí depois disso, então, deu uma parada com as cavernas, né? Mas, olha, foi difícil. Até hoje não tem notícia.
É, a história da caverna.
Só acabando de relatar. Aí depois nós expandimos para outras localidades. Nós descobrimos, por exemplo, Itacoaritinga, que tinha uma caverna, e também na região de Fernandes Prestes. Mas nenhuma relacionada a essa suposta caverna.
Você viu, João Moreira, antigamente fazia coleção de fotos de dinossauros. Eu tenho até hoje a minha coleção de dinossauros e sou apaixonada.
Chocolate surpresa.
Chocolate surpresa.
Também, isso mesmo.
Legal, nós também colecionamos.
Bom dia.
Esse alvinho também.
Ó, como faz para fazer parte dessa equipe para procurar fósseis? Ela disse que ossos. É fósseis.
Sim.
A pessoa pode ser voluntária, participar da equipe de vocês?
Sim. Sandra, responde.
João, nós assim, o museu ele é mantido pela prefeitura, então a gente precisa ter um certo cuidado, porque a responsabilidade quando você coloca
Elisângela
uma pessoa...
Elisângela está
pedindo. Quando você leva, por exemplo, eu e o Claudinei, nós somos funcionários. Agora, quando a gente já tem muito esse pedido, a gente está tentando regulamentar isso junto à prefeitura, com o jurídico da prefeitura, com relação ao voluntariado no museu.
Seria uma boa história,
né?
Para ajudar.
Não,
hein?
Porque a gente tem pessoas boas da sociedade que já nos ajudaram e que gostam e que adoram. Então, neste momento, a gente não tem como levar as pessoas para nos acompanhar nessas atividades, né? Porque a gente entra em locais onde pode ser perigoso, pode ter...
Pode sofrer um acidente.
Mesmo na escavação, eu, olha só, uma coisa que eu só quero relatar.
Sim.
Eu não vou para uma escavação sem o Claudinei.
Sim.
Por quê? Porque o conhecimento que ele tem.
É o anjo
da
guarda.
A técnica que ele tem. E ele é meu anjo da guarda, mas não me deixa sozinho.
Já protegido.
Não me deixa sozinho. Porque às vezes a gente está num local, está dentro de uma propriedade, mas você está meio isolado. Então aparece. Vai que aparece uma onça.
Já,
né? Então aí
vai. Parece um dinossauro.
Eu só quero fazer as falas, viu?
E carnívoros.
Só relatando para você, só ver como esse trabalho tem hora que é perigoso também, né?
Uhum.
A gente teve um local que estava pesquisando a antiga linha da Maria Fumaça.
Certo.
Que tem vestígios de fósseis naquela região. Quando o rapaz me avisou, não entra aí não, tá cheio de javali. E de fato tinha pegada, ele não mostrou as pegadas no chão.
E eles atacam.
Se eu tivesse entrado, eu poderia ter sido devorado por um javali.
Devorado por ele.
Não é assim, é muito perigoso.
Tomar muito cuidado.
Mas
não... Festa, é festa, estamos em festa. 30 anos do Museu de Paleontologia e o Museu de Histórico. Existe interesse das pessoas turistas para visitar o Museu Histórico?
Existe, nossa, e como?
O Museu Histórico interessa só para nós? Não, os outros também querem conhecer a história da cidade.
Exato. Às vezes eles vêm para conhecer o Museu de Paleontologia, mas eles ficam encantados com o acervo do Museu Histórico também.
Tem um microfone da Rádio Cultura lá.
O transmissor, o primeiro transmissor
também. O jacaré, que era conhecido, exato, aquele microfone, está até hoje.
Está lá até hoje.
Murilo, um abraço para você. Um
abraço, João.
Então, dia 30 tem essa programação. Começa
dia
às 8h22.
Dia
22, sexta-feira agora. Dia 22, sexta-feira agora, a partir das 8 horas da manhã. O dia todo no Centro Cívico.
Dia todo. E só para lembrar, João, a partir da semana que vem, dia 25, nós vamos estar com uma obra no Museu de Paleontologia que impossibilitará a visita. Então, durante a semana que vem, do dia 25 até o dia 29,
dia,
né, Sandra?
Dia 30.
Dia 30, nós vamos estar fechados.
Fechados,
infelizmente.
Passando por reforma. Continue procurando o nosso dinossauro Edner.
Sim, com certeza. Temos muito
parabéns pelo seu trabalho.
Ainda para encontrar, né?
Um abraço, viu? Sandra, muito obrigado pela sua presença.
Nada.
Continue fazendo esse ótimo trabalho que faz parte e valoriza a história de Monte Alto.
Muito obrigada.
Nós voltamos já já.
Não deixe a água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo, embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, usa a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar. A dengue pode pegar, a dengue pode pegar.
Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Cultura! Não sabe que água, a semana é feita pra você. De domingo a domingo, preço baixo pra valer.
Sexta e quarta tem passa-feira no Savegnato. Aqui em casa a gente se cuida. Tudo fresquinho e pelo menor preço. É claro.
Batata, o quilo 2,85. Óleo Vitalive, 900ml, 8,35. No cartão Savegnato, 7,85. Arroz Serra Azul, 5 quilos, 15,50. Coxa de frango, bico frango, quilo, 9,90. Tomate longa vida ou italiano, quilo, no Savegnato, só 3,95.
No Savegnato, a semana é feita pra você. Vem economizar muito mais.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Foto Central. Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. A aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem à
Cultura.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão duro, exceto moído, quilo, R$32,99. Lombo suíno, quilo, R$19,99. Coxinha da asa de frango, temperadas e congeladas, Nutribem, pacote, o quilo, R$13,99. Pão de forma Visconti, 400 gramas, tradicional, R$4,99. Paçoquinha Dadinho, rolha, pote, 352 gramas, R$12,97. Sabonete Nivea, 85 gramas, R$2,49. Loção hidratante Isacare, 475 ml, só R$13,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. E aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da
Rádio Cultura.
São 12 horas mais 17 minutos. Vou repetir então na próxima sexta-feira, dia 22. Os nossos museus histórico e de paleontologia estarão comemorando 30 anos. Então teremos atividades o dia todo lá no Centro Cívico Cultural. Grátis para a nossa população. E a partir das 15 horas, pais, levam as crianças. Vai ter ali, ó, a busca pelo tesouro. Quem encontrar vai receber uma réplica do dinossauro, bonitinho. Então, leva lá, passa uma tarde gostosa, na próxima sexta-feira, dia 22, no Centro Cívico. E números de desmatamento no Brasil registram uma alta de 20% em um ano.
O Brasil perdeu 189 hectares de vegetação nativa por hora em 2021. O valor é 20% superior ao que foi visto no ano anterior. Os dados constam no relatório anual de desmatamento divulgado nesta segunda-feira pelo projeto Map Biomas. De acordo com o levantamento, foram mais de 4.500 hectares por dia, com 16.557 quilômetros de desmatamento ao longo do período. Na Amazônia, a derrubada das florestas equivale à queda de 18 árvores por segundo. O estudo, pela primeira vez, elencou os causadores do desmatamento e viu na agropecuária um dos principais responsáveis. Como detalha, Marcos Rosa, coordenador técnico do MAP Biomas.
Quando tem o desmatamento, a gente olha também o que está causando, e tem as principais classes: agropecuária, garimpo, mineração e expansão urbana. Principal, 97,8% agropecuária. A gente não coloca ainda que tipo, e é muito difícil colocar se essa pecuária é para pasto, é para soja, porque a gente pega esse desmatamento no momento em que o solo é limpo. Então a gente sabe que é uma atividade agropecuária pelo entorno, mas não, não dá para saber o que, que vai ser ali, até porque muitas vezes demora plantio de soja 1 ou 2 anos depois da abertura, então tem o inicial de pasto.
O coordenador do MAP Biomas, Marcos Rosa, também destacou o impacto negativo nas terras indígenas.
Concentração aqui do garimpo na região do Pará, principalmente em áreas e terras indígenas, isso está muito bem mapeado, muito bem delimitado. A expansão urbana, principalmente no entorno das grandes cidades, então a gente já tem essa qualificação. Para 2022, a gente está inserindo um vetor que é desastre natural, pegando muita área de escorregamento, área de enchente, que tem a perda de vegetação, então vai entrar uma classificação a mais também em 2022.
O relatório anual de desmatamento contou com a participação de universidades, ONGs e empresas de tecnologia. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
E Monte Alto está com 51 pacientes em tratamento contra a Covid. 2 estão na UTI, 1 na enfermaria e 48 estão no isolamento domiciliar.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika e ainda é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas: febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão duro, exceto moído, quilo, R$32,99. Lombo suíno, quilo, R$19,99. Coxinha da asa de frango, temperadas e congeladas, Nutribem, pacote, o quilo, R$13,99. Pão de forma Visconti, 400 gramas, tradicional, R$4,99. Paçoquinha Dadinho, rolha, pote, 352 gramas, R$12,97. Sabonete Nivea, 85 gramas, R$2,49. Loção hidratante Isacare, 475 ml, só R$13,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. E aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados: cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas. Aberto todos os domingos até ao meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
Foto Central.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo o que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da
Rádio Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quarta-feira, 20 de julho de 2022. Temperatura máxima de 30 graus.
Boletim das estradas.
De acordo com o policiamento rodoviário, o movimento segue tranquilo nas principais rodovias da nossa região. Nenhuma notícia ruim, porém eu tenho notícia boa pra você.
JV, sacode a goiabeira, porque eu vou escutar essas duas orelhas.
A Polícia Militar Paulista tem 2.700 vagas para soldado masculino e feminino.
Vixe!
As inscrições vão até a meia-noite de hoje. Então, corra.
Nego.
Entra no Google aí e procura. Concurso para a Polícia Militar. O salário é de R$ 3.875, mais 27 centavos.
Como é que é?
Inscrições somente pela internet. Com essa crise toda que o planeta atravessa, é um bom salário.
QAP QRV.
Boa sorte pra você.
Obrigado.
Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
O JB, qual é a frase de para-choque para esta quarta-feira?
Zezé, meu amigo, bebeu todas só pra ter coragem de terminar o namoro. Porém, ficou tão bêbado que pediu a moça em casamento.
Opa, gente, tô passada.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini. 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Bem, Humberto Ferretti está chegando aqui para falar tudo sobre o esporte, principalmente o futebol brasileiro. Vamos conferindo?
Eu sou Humberto Ferretti. E esse é o podcast Na Bola, com os principais destaques desta quarta-feira. 7 jogos dão sequência à 18ª rodada do Brasileirão, a penúltima do primeiro turno. Eles prometem esquentar a briga pelo G6. Isso porque, exceto os líderes Palmeiras e Atlético Mineiro, que na quinta visitam América e Cuiabá, todos os times que disputam vaga na Libertadores entram em campo nesta quarta. Terceiro colocado, o Corinthians recebe o Coritiba, 9:30 da noite no horário de Brasília. Um pouco mais cedo, às 8:30, o Internacional, que é o quarto, pega o São Paulo no Beira-Rio. Se vencerem, Timão e Colorado ultrapassam o vice-líder Atlético Mineiro, que ainda pode cair para a sexta posição se Fluminense e Atlético Paranaense, atualmente quinto e sexto, vencerem seus jogos. 19:00, o Tricolor visita o Goiás. E às 19:30, o Furacão recebe o Atlético Goianiense. Além dos líderes, Flamengo e Red Bull Bragantino também estarão de olho em todas essas partidas. Eles começaram a rodada em sétimo e oitavo, a 4 pontos do G6. Jogarão em casa e contra os dois piores times da competição, ou seja, ambos têm uma chance real de se aproximarem da zona de classificação para a Libertadores. 7 da noite se enfrentam Bragantino e Fortaleza, e às 8:30, Flamengo e Juventude. Por fim, às 9:30, ainda tem Santos e Botafogo. Duelo entre equipes que ainda não emplacaram e vivem a seguinte situação. O vencedor pode se aproximar da parte de cima e começar a sonhar com vaga na Libertadores. E o perdedor possivelmente entrará na briga contra a degola. A quarta-feira ainda marca o encerramento do primeiro turno da Série B. Campeão simbólico, o líder Cruzeiro visita o CSA, 7 da noite. Mesmo horário de 2 confrontos diretos contra o rebaixamento. Ponte Preta e Náutico, Chapecoense e Guarani. Enquanto às 9:30, o Novo Horizontino recebe o Operário. Para fechar, nesta terça, um sorteio definiu os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, cujos jogos de ida serão disputados no fim do mês. O Corinthians encara o Atlético Goianiense e quem vencer pega na semi Fluminense ou Fortaleza. Na outra chave, haverá um jogaço entre Atlético Paranaense e Flamengo. E o time classificado terá pela frente São Paulo ou América. Corinthians, Fluminense, América e Atlético Paranaense farão o jogo de volta em casa.
Esse podcast é uma produção da Rádio 2.
E eu estou com fome. Vamos almoçar? A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.